As notícias na RTP, edição de Vítor Melendez.
O Conselho de Orém poderá vir a deixar de integrar o agrupamento de centros de saúde do Médio Tejo, passando para a Unidade Local de Saúde de Leiria. Essa possibilidade foi confirmada à ERTS pelo Presidente do Município Oriense, mas depende de um estudo que está a decorrer e que pretende avaliar essa hipótese. Luís Miguel Albuquerque começou por fazer o enquadramento da situação problemática do Conselho em termos de assistência à saúde.
Sr. Dorém, sempre foi um problema que teve problemas ao nível dos cuidados de saúde e há tempos, ao tempo e já comigo também, conseguimos que o nosso hospital de referência passasse a ser Leiria em vez de ser o Centro Hospitalar do Médio Tejo, por força da dispersão e também pelas distâncias que existem entre Orém, nomeadamente com Abrantes, onde costumavam ir a maior parte dos doentes. E nesse sentido, e de acordo com o programa do Governo, o Governo pretende criar ULS um pouco por todo o país. E neste momento está em cima da mesa a criação de uma ULS da região de Leiria. E nesse sentido nós fomos contactados, já que o nosso hospital da referência é Leiria, fomos contactados para saber se estaríamos disponíveis para integrar um grupo de trabalho para perceber se havia ou não vantagens em que o Conselho de Orém passasse a integrar esta ULS, deixando efetivamente de integrar o ACES de Médio Tejo, como acontece hoje. E nós entendemos que, tendo em conta todos os problemas que temos tido aqui em Orém em termos de saúde, que seria uma possibilidade que pudéssemos analisar para, no final do estudo estar concluído, tivéssemos condições de decidir se iríamos aderir a esta futura ULS ou continuaríamos como estamos hoje no Médio Tejo. E é isso que neste momento está em discussão, está em avaliação. Quando nos for apresentado esse estudo, tomarmos uma decisão final sobre o assunto.
Esta possibilidade já levou, entretanto, algumas dezenas de pessoas a marcarem presença nesta última quinta-feira no município, onde manifestaram a sua preocupação sobre uma eventual decisão de sair do ACES Médio Tejo. Respondendo a estas preocupações, Luís Miguel Albuquerque afirmou que será tudo para manter, mudando apenas, como disse, a entidade gestora do setor.
Alguma população manifesta-se sem razão, sem conhecer o que é que está em cima da mesa. Dizem que se formos para Leiria que iremos deixar de poder fazer consultas de fisioterapia em Orém, iremos deixar de fazer análises em Orém, que os SFs irão encerrar, que os cuidados que são prestados a nível de psiquiatria, a nível de saúde mental, irão encerrar. Tudo isso é falso. E, portanto, tudo isso não corresponde à verdade. Aquilo que nos têm dito e aquilo que está em cima da mesa é que a única coisa que irá alterar é a entidade, digamos que jurídica, que está que irá estar sob chapéu do Conselho de Orém, será a futura ULS e não o ACES do Médio Tejo. Tudo o resto, os horários, os médicos, os locais de trabalho, as funções que hoje aqui são desempenhadas por alguém, os serviços que aqui são feitos, são exatamente iguais. É tudo para manter. E por isso não vejo razão para esta, algumas pessoas estarem a contestar, a não ser por falta de informação e por não conhecerem efetivamente o que está em cima da mesa. Como eu disse no início da conversa, o Conselho de Orém sempre foi um problema muito problemático em termos de saúde, e estamos obviamente a procurar melhorar e resolver alguns desses problemas. Não sei se esta será a melhor solução, e é por isso que estamos a avaliar para ver se é ou não é e tomar a decisão final sobre esse assunto, mas, como também já o tenho dito, sempre em defesa dos utentes, sempre em defesa da saúde no Conselho de Orém, sempre em defesa da melhoria dos cuidados, da prestação dos cuidados de saúde no nosso Conselho.
Rádio Web, a primeira a informar.
O município de Tomar continua a aguardar há 6 meses pela publicação da Carta da Reserva Ecológica Nacional, documento cuja elaboração é da responsabilidade da Comissão de Coordenação de Desenvolvimento Regional e da Agência Portuguesa do Ambiente. Esta publicação torna-se urgente face à necessidade de proceder à primeira revisão do Plano Diretor Municipal, que completou em janeiro o primeiro ano de vigência após a sua aprovação. Como referiu em recente reunião de Câmara o vice-presidente da autarquia Nabandina, o Cristóvão, depois de questionado pelos vereadores do PST sobre a urgência dessa publicação, poderão vir a existir situações de incompatibilidade entre a Carta da Reserva Ecológica Nacional e o Plano Diretor Municipal.
É verdade que poderão existir algumas situações, não na generalidade, porque vai-se avaliando em função, os serviços vão avaliando em função daquilo que é a REN expectável. Na verdade, não há expectativa de que em relação àquilo que vinha na proposta possa haver grandes alterações, a não ser, no nosso entendimento e no entendimento dos serviços, eventualmente uma pequena zona aqui na, até próxima aqui da cidade, e que está abrangida por um plano pormenor. Fora isso, não se prevê que possam existir grandes alterações, mas efetivamente, e portanto é em função disso que os serviços vão variando, mas efetivamente, enquanto a Carta da Reserva Ecológica Nacional não for publicada, não há 100% de certeza. Nós temos feito algumas reuniões, aliás, depois foi-nos pedido, também posso dizê-lo, por causa da questão da revisão do plano pormenor das avessadas, e portanto no fundo é em relação a esse território que me estava a referir ainda agora, nos foi pedido alguma informação para que os dois procedimentos depois casem, ou seja, para que não saia uma carta de REN, e percebo isso, a CCDR e a APA não querem publicar uma carta de REN que depois possa em poucos meses voltar a ser alterada, e portanto foi-nos solicitado algumas informações relativamente a este território arangido pelo plano pormenor das avessadas, que entretanto têm sido trabalhados e que estão a ser coligidos. E, portanto, esperamos que após este último pedido de informação essa publicação possa ocorrer, mas em bom rigor não tenho qualquer possibilidade de o dizer ou de afirmar que vai ser no mês seguinte ou no mês depois. Não, de facto, não nos compete.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Centro Criativo e Cultural da Freguesia de Cargueiros reabriu o seu espaço museológico. Os pormenores com o António Feliciano.
O rancho folclórico de São Miguel de Cargueiros de Tomar recuperou um património imenso, disponibilizado agora num acervo museológico, património esse que ilustra a história de outrora, desde alfaias agrícolas, mobílias de quarto e de sala, utensílios de cozinha, entre outros adereços que marcaram uma época. E, curiosamente, foi por ocasião da pandemia que o rancho colocou mãos à obra e decidiu recuperar todo este espólio num trabalho de meses, entre gerações, agora com um resultado final que merece uma visita, e que foi inaugurado precisamente nesta quinta-feira. O acervo está num dos edifícios do Centro Recreativo e Cultural de Cargueiros. A ERTE já teve a oportunidade de conhecer toda esta história e falou com Luísa Andrade Lains, diretora do Rancho de São Miguel de Cargueiros, que nos abriu as portas do museu.
Nós trabalhamos para a comunidade e trabalhamos para nós próprios, obviamente, mas o recolhermos todas estas evidências do passado dos nossos avós, bisavós, etc., são dignas de serem mostradas para as pessoas ficarem a conhecer a história local e como viveram os nossos antepassados.
Que património é que aqui vamos poder encontrar?
Portanto, podemos encontrar desde alfaias agrícolas, imensas alfaias agrícolas, utensílios de cozinha, desde sopeiras, pratos, talheres, panelas, cântaros, ferros de engomar, louceiros, mobílias de quarto, mobílias da sala. Podemos também encontrar trajes, temos muitas recolhas de trajes, de roupas de cama, etc. Portanto, pode ser encontrado de tudo um pouco. Nas vitrines, é curioso, podem depois também ver que temos vários utensílios, por exemplo, temos por temáticas, temos uma farmácia, que é curioso ver realmente aqueles medicamentos de outrora e rótulos, etc. Temos uma secção dedicada às senhoras, aos lavores, temos muitos pares de óculos, também insígnias da igreja, portanto há aqui de tudo um pouco.
Como é que foi possível reunir todo este espólio?
Portanto, isto acaba por ser comum ao início do rancho. Portanto, o rancho que começou com uma brincadeira no final da década de 70 do século XX, em 1980 faz a sua primeira atuação e depois quis se enveredar por um caminho mais sério e já sob a alçada da Federação do Folclore Português começou a fazer-se recolhas aqui por toda a freguesia.
Rádio Web, a primeira a informar.
Numa nota publicada no site da Câmara de Tomar, o município informa que decidiu não iniciar qualquer procedimento de adequação às novas regras de classificação e qualificação do solo previstas no regime jurídico dos instrumentos de gestão territorial, não procedendo assim à revisão de nenhum dos vários planos de pormenor existentes no Conselho. Em causa, as indicações da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Val do Tejo, que indicam não haver necessidade de qualquer tipo de adequação no que diz respeito ao plano de pormenor, Projeto Global de Conservação e Recuperação do Centro Histórico do Tomar, Plano Pormenor da Estrada da Serra, Plano Pormenor da Churumela, Plano Pormenor da Rua de Coimbra e o Plano de Pormenor da Zona entre a Rua Lope Dias de Sousa e a Rua de Coimbra. Quanto ao Plano Pormenor da Alameda 1 de Março e Rua João dos Santos Simões e Plano de Pormenor do Fecheiro e Mercado, estão nesta fase a decorrer procedimentos de dinâmica de revisão dos referidos planos e nesse âmbito é assegurado o cumprimento dos regimes legais aplicáveis em vigor.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Bolsa de Turismo de Lisboa, que este ano decorre na FIL de 1 a 5 de março, vai ser palco para a assinatura de um protocolo que visa a criação de uma rede informal nacional sobre a temática templária. O processo está a ser liderado pelo município de Tomar, com o envolvimento da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo e a Turismo de Portugal. Como refere a Presidente Anabela Freitas, o projeto da rede encontra-se nesta fase a colher contributos e nas próximas semanas o protocolo deverá ser aprovado pela Câmara de Tomar e todas as câmaras que pretendem aderir à rede.
Tomar está a ser um município líder da criação de uma rede informal nacional sobre a temática templária. E, portanto, isto é um processo que está a ser desencadeado pela Câmara de Tomar, pela Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo e Turismo de Portugal. Porque aquilo que são os sítios templários abrange todo o território nacional e para não estarmos a articular com a Entidade Regional de Turismo a Entidade Regional de Turismo, portanto, temos aqui a parceria com o Turismo de Portugal. E, portanto, ocorreu aqui na Câmara de Tomar a primeira reunião sobre esta temática, onde vai a ser assinado um protocolo que está neste momento a correr todas as câmaras aderentes para a recolha de contributos, mas aquilo que se pretende é que este protocolo de rede informal para a criação de um roteiro de sítios templários nacional, que depois ligue à questão da trefe e ao futuro itinerário cultural europeu, aquilo que se pretende é que seja assinado na BTL por todas as entidades aderentes, a BTL essa que irá decorrer no início de março. E portanto aquilo que foram os prazos que foram dados às autarquias para dar contributos é até ao final desta semana para trazermos o protocolo às reuniões de Câmara. A nossa será dia 20, as das outras câmaras serão noutros dias, antes da assinatura do protocolo na BTL.
Rádio Web, a primeira a informar.
O município de Ferreira dos Êxares está a preparar para março a presença do Conselho na Casa Regional em Lisboa. Os pormenores com o António Fulciano.
O Conselho de Ferreira dos Êxares vai ter o seu dia em Lisboa. Assim será no âmbito de uma parceria entre a Casa Regional e o município ferreirense, sendo que o dia escolhido é o próximo 26 de março, no edifício Fórum Lisboa. O evento foi anunciado em conferência de imprensa que decorreu na capital, onde se anunciou também que o dia de Ferreira dos Êxares contará com uma mostra de produtos e atividades que definem a identidade do território e que irá integrar também um espetáculo cultural com a presença de várias associações do Conselho. Declarações à ERTE, Bruno Gomes, Presidente da Câmara de Ferreira dos Êxares, perspectivou o impacto que este evento terá junto da comunidade ferreirense de Lisboa.
porque temos as nossas gentes também muito na capital e queríamos ter um momento que pudesse fortalecer os laços e também ser um veículo de promoção do nosso concelho, das nossas gentes, da nossa arte, dos nossos produtos endógenos, e o objetivo deste dia será isso mesmo: cortar laços, juntar ferreirenses, juntar familiares ferreirenses e assim podermos fortalecer o nosso concelho, que é aquilo que mais queremos. Isto certo vai ser um grande dia no Fórum Lisboa, também um edifício emblemático, portanto estou muito feliz de poder concretizar este dia. Acabou por ser uma data que era a melhor para todos nós e cujo espaço tinha também disponibilidade, e então calhou no dia 26. Não há nenhuma data, aliás, não é uma data que tenha alguma razão especial, foi sim aqui uma congregação de vontade e disponibilidade.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Câmara de Tomar aprovou por unanimidade a atribuição de um subsídio extraordinário ao Sporting Tomar, verba destinada a compensar pelas receitas não obtidas face à cedência da sede para a instalação do Centro de Vacinação contra a Covid-19. Está em causa um valor na ordem dos 25 mil euros, aprovado então pelos eleitos do Partido Socialista e do Partido Social Democrata. Na altura, em finais de 2021, a autarquia deparou-se com dificuldades para encontrar um espaço que permitisse manter em Tomar o mencionado Centro de Vacinação, colocando-se em cima da mesa o recurso ao pavilhão da Escola Básica Santaria, opção essa que mereceu dura oposição dos pais, encarregados de educação e alunos. Esteve então em risco a continuidade de um centro de vacinação na cidade, mas o Sporting Tomar disponibilizou-se a ceder a sua sede, tendo como fim o bem da comunidade. Na altura, pensou-se que seria uma assistência gratuita, mas agora, por proposta do Presidente Anabela Freitas, a Câmara deliberou então atribuir uma verba a rondar os 25 mil euros.
Rádio Web, a primeira a informar.
O município de Vila de Rei vai, à semelhança de anos anteriores, garantir o acesso a explicações aos alunos que frequentam o ensino secundário no concelho. As disciplinas para as quais se procuram explicadores são Biologia e Matemática. Estas disciplinas foram escolhidas após a análise da Associação de Pais e Encarregados de Educação, do Agrupamento de Escolas, Município e Agrupamento de Escolas, como sendo aquelas em que os alunos mais necessitam de apoio. Todos os explicadores interessados deverão entrar em contacto com o Gabinete de Ação Social, Saúde e Educação do município de Vila de Rei, manifestando assim o seu interesse, mencionando qual a disciplina em que pretende apoiar e enviando o seu currículo vitae. Os encargos financeiros das explicações ficarão a cargo do município, sendo esta mais uma medida que visa proporcionar as melhores condições de educação aos jovens vilarrecenses.
Rádio Web, a primeira a informar.
E fechamos com a habitual nota do dia, hoje com Carlos Carvalheiro.
Há dias vi uma reportagem na televisão onde um soldado ucraniano, depois de se despedir da mulher e dos filhos que viajavam para o estrangeiro, dizia: eu como homem tenho de ficar na Ucrânia a lutar. À minha mulher cabe manter em segurança os nossos filhos. Posso só vislumbrar a coragem de quem assume uma posição destas. Quando eu era mancebo e fui às sortes, o que em linguagem antiga significa que tinha 18 anos e que fui à inspeção militar para confirmar se estava apto a ingressar no exército, sabia que, depois do adiamento concedido por eu estar a estudar em Coimbra na universidade, até terminar o curso, ou me pirava de Portugal ou ia a mostrar numa guerra que se me afigurava injusta. Abençoado 25 de Abril, que chegou antes de ter de decidir. Não é o caso da Ucrânia. E por isso me pergunto como por lá se posicionam os millennials tão preocupados com os direitos relacionados com sexo e género, tipo LGBT, etc. Deram coisas do género: ah, eu não posso ir para a guerra porque me sinto muito feminina. O livro do falecido periodista do País Javier Marias, Será o Cozinheiro Boa Pessoa, dá uma chega. Os autodesignados millennial julgam que tudo o que os antecedeu é atrasado e por isso desprovido de interesse, o que é um sintoma de ignorância. Há épocas remotas muito mais avançadas, inteligentes, modernas e livres do que a atual, de dia para dia mais puritana, autoritária tonta e amedrontada. O passo em frente consiste em obrigar a usar vocábulos, como as ditaduras mais intransigentes o fizeram. No Terceiro Reich, se alguém saudasse com bom dia em vez do prescrito Heil Hitler, era multado ou detido por desafeto. Afonso Cruz, no seu livro Para Onde Vão os Guarda-Chuvas, refere que heresia é usar vocábulos proibidos. Podemos continuar a sentir as mesmas coisas, mas temos de usar outros vocábulos. Faz lembrar aquela graça dos vocábulos permitidos em futebol, cabrão, filho da puta, paneleiro, e do vocábulo proibido, preto. Sei bem que contribuo apenas com uma gota, mas quem sabe se é que fará transbordar. No worry, no hurry, chicken curry.
E é tudo, assim fechamos. Vamos então ficar por aqui. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.